As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O alerta é emitido pelo Comando Distrital de Santarém da Guarda Nacional Republicana. Se lhe baterem à porta para uma cobrança da Segurança Social, desconfie e contacte a GNR. Idosos que vivem em zonas isoladas são o principal alvo deste tipo de burla levada a cabo por indivíduos que se fazem passar por funcionários da Segurança Social, com o objetivo de furtar ou roubar as poupanças de uma vida. No comunicado é referido que os métodos utilizados passam por, de forma credível, bater à porta das vítimas, fazendo crer que existe uma dívida ou uma multa a ser cobrada, ou noutras situações mais ousadas, a dar conta de prémios que dependem do número de série de notas guardadas no interior da habitação, levando em ambos os casos as vítimas a expor o dinheiro que têm em casa. Nesse sentido, fica o alerta. A Segurança Social não se dirige à casa dos cidadãos para solicitar ou cobrar qualquer valor monetário ou outro valor pessoal. O sinal de televisão terrestre vai mudar de frequência, mas importa esclarecer que o serviço continua a ser gratuito. Têm surgido, no curso das últimas semanas, algumas queixas nas redes sociais em torno do que se considera como uma venda selvagem, ao que tudo indica, movida por comerciais de algumas das operadoras televisivas. É referido, nesses alertas, que muitos potenciais clientes, que hoje apenas têm televisão pelo sinal TDT, têm sido confrontados com o final do serviço gratuito deste serviço, uma forma de pressionarem as pessoas a fidelizarem-se a determinadas operadoras. Com esta mudança de frequência, o que obriga a sintonizar os televisores, há sempre empresas que decidem aproveitar para vender serviços de assinatura por cabo ou satélite. A Anacom sublinha que esta mudança não implica substituir ou reorientar as antenas, trocar a televisão ou o descodificador e que não será necessária a subscrição de serviços de televisão paga. A este alerta junta-se o aviso da Polícia de Segurança Pública, pois há sempre um aumento de burlas nestas fases de mudança, sobretudo junto dos mais idosos e mais isolados, de falsos técnicos que pretendem entrar nas casas a pretexto de regular a televisão.
Rádio Web, a primeira a informar.
As obras que decorrem na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira podem ter sofrido uma derrapagem. Foi a própria Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que admitiu este cenário, referindo que, ainda assim, na última reunião com o empreiteiro, há cerca de um mês, a intervenção estava dentro do prazo. A autarca foi questionada sobre estas intervenções por Luís Ramos, vereador do Partido Social Democrata, que deu conta dos constrangimentos com que comércio e serviços ali existentes são confrontados desde julho último, referindo mesmo, como exemplo pela negativa, o posto de combustíveis, que reduziu o movimento de clientes de forma significativa, e as oficinas, onde diz que não há trabalho.
As obras de requalificação da Avenida Nuno Álvares Pereira começaram em julho e deveriam estar concluídas no prazo de 9 meses. Pelo que é possível observar no terreno, as obras estão atrasadas. Dizem-nos moradores e comerciantes que são poucos os trabalhadores na obra e o ritmo é lento. Os comerciantes da Avenida estão a atravessar uma fase difícil, com elevados prejuízos devido à falta de clientes que não se deslocam àquela zona devido às obras. A farmácia fechou, o posto de combustível, pelo que nos foi informado, reduziu o seu movimento para 1/4. Há mecânicos, há oficinas sem trabalho, etc. Queremos apenas deixar aqui o alerta para esta situação, manifestar a nossa solidariedade com os comerciantes e apelar para o empreiteiro que cumpra os prazos da obra.
Sr. Vereador, dizer que a farmácia fechou por causa das obras é... Pronto. Mas é em relação... Portanto, todas as semanas há reunião de obra e eu sempre que posso acompanho umas reuniões de obra. Portanto, como é sabido, eu a semana passada não estive ao serviço e, portanto, não lhe sei responder à questão de qual é o cronograma da obra. Sei que da última reunião de obra onde estive... estava dentro dos prazos. Pode ter, portanto, já foi há cerca de um mês. Portanto, pode ter derrapado, efetivamente, neste mês. Dizer-lhe também que, nomeadamente com o posto de combustível, houve algumas reuniões entre os nossos serviços, o empreiteiro e o posto de combustível, no sentido de acordar ali algumas coisas, algumas alterações em projeto, e, portanto, acolhemos aquilo que foram as sugestões do posto de combustível. Portanto, não lhe sei, à data de hoje, não lhe sei dar uma resposta se o cronograma está a ser cumprido ou não está a ser cumprido, porque, efetivamente, pode ter derrapado aqui no espaço de um mês, que já foi há mais de um mês que eu fui a uma reunião de obra.
Ventos que podem ter chegado aos 200 km por hora deixaram um rastro de destruição em área florestal da freguesia da Bem Posta, Conselho de Abrantes. Manuel João Alves, presidente da Junta, em declarações à ERT, confirmou este fenómeno atmosférico, enquadrando na categoria de tornado F1, com força para arrancar árvores pela raiz. Foi o que aconteceu a talvez um milhar de espécies, admitiu o autarca, que registou esse rastro de destruição em vídeo. Importa referir que o tornado terá passado por aquele território no dia 16 deste mês, por volta das 13 horas, sendo que só algum tempo depois foi possível detectar essa ocorrência, assegurou-nos Manuel João Alves.
Temos feito os diagnósticos da situação e com técnicos especializados. Terá sido um tornado com uma dimensão significativa, de categoria F1, segundo os mesmos, e que provocou estragos enormes que, felizmente, se confinaram à floresta e não a habitações nem a outros anexos. Felizmente, acontece que foi só na zona de floresta.
Estamos a falar de muitas árvores, ainda há pouco em off dizem que ainda não está feita a contabilidade, mas estamos a falar de um número significativo de árvores.
Eu quero crer que muitas centenas, se não mesmo mais de um milhar delas, porque eu, para lhe ser sincero, já vi uma grande parte da extensão dos montes que foram afetados, mas não vi tudo. Estamos a falar de uma extensão de 3,5 km, sensivelmente, em determinados locais, com cerca de 70 metros de largura, portanto, e as árvores, umas destruídas, outras arrancadas, sofreram uma boa parte com esta situação.
Quem se sentir prejudicado com a passagem deste fenómeno atmosférico, há aqui alguma forma de poder ser ajudado? E acredito que a Junta já esteja a fazer esse levantamento?
Sim, nós estamos ainda agora a verificar e a registar tudo o que se passou, a perceber depois o que é que realmente são as queixas dos proprietários, porque são muitos afetados, e diria que isso de alguma forma dilui o prejuízo, porque não será só um nem dois, e não sei o que é que também será a ideia dessas pessoas. No entanto, há sempre aqui que registar, até para efeitos futuros, o que são estes fenómenos que vão, infelizmente, cada vez acontecendo mais no nosso país e também na nossa região, não é? Agora, há que fazer aqui um levantamento e perceber se haverá aqui necessidade de haver lugar a algum tipo de compensação ou da parte do Estado, não sei, não estou. Felizmente que estas coisas não acontecem todos os dias e não estamos também a par de como é que depois se resolvem, mas estamos a acompanhar todo o processo.
João Croado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, disse na ERTE que nunca esteve em causa o pagamento de salários aos docentes e funcionários da referida instituição. João Croado foi o convidado da recente edição do programa Às Terças Com, abordou o assunto em jeito de reação às notícias que deram conta das dificuldades financeiras de vários politécnicos, incluindo o IPT. O presidente daquela estrutura nabantina revelava que está em prática um plano de ação para conseguir a estabilidade financeira, plano que inicialmente estava previsto para 4 anos, mas que depois das restrições foi reduzido para 1.
Está em causa uma reestruturação essa que implica mais tempo para que os professores, na componente de investigação que é intrínseca à carreira do docente do ensino superior, possa ser desenvolvida com mais tempo. Esta é a grande estratégia, é os docentes de carreira terem mais tempo para desenvolver projetos de investigação, para desenvolverem projetos de desenvolvimento, prestação de serviço ao exterior nas áreas em que são especialistas, e do lado das receitas, mitigar o efeito da redução do número de alunos nestas áreas. Portanto, a grande mudança é esta. E estas mudanças não se fazem de um dia para o outro. Como eu disse, é uma mudança que está programada para 4 anos, e o que nós temos agora, o que nós enfrentamos agora, é uma mudança que nós temos que fazer em menos de um ano. O que eu digo é que tudo se fará, tudo se faz, naturalmente. Nós temos que ser um bocadinho mais espartanos na nossa atividade, não é? Nós não podemos nunca perder de visão, de objetivos, a qualidade do ensino que ministramos e o bem-estar e a qualidade dos nossos colaboradores. Portanto, isso são duas componentes que nós temos muita atenção.
João Croado referiu ainda outras medidas a ser colocadas em prática, aproveitando para negar que esteja projetada qualquer fusão entre escolas.
Naturalmente que vai haver a redução de despesas, de consumos, de algumas
fala-se em fusões, em fusões de escolas, isso é possível?
De escolas não está nada programado, portanto não será neste horizonte. Nós estamos com outras instituições, não ao nível das escolas, ao nível de politécnicos, a consolidar redes de investigação e redes de formação para dar sustentabilidade principal, principalmente à rede politécnica, para que a rede politécnica não tenha importância só no ponto nodal da rede, portanto nas instituições per si, mas seja algo coeso que trabalhe conjuntamente, tirando também proveito de faltas localizadas e disponibilizando recursos de forma a colmatar essas faltas que existem noutras instituições, isto é, partilha de equipamentos, partilha de recursos humanos, partilha de investigadores, avanço de projetos em parcerias. Portanto, estas são as principais orientações, portanto, e é aquilo que nós neste momento estamos a perseguir para mitigar este problema.
O presidente da União de Serra Junceira é o primeiro autarca da freguesia do Conselho de Tomar a admitir a sua recandidatura nas próximas autárquicas de 2021. Américo Pereira disse na ERTS que está convencido que daqui a 2 anos o Grupo Independentes do Nordeste irá apresentar uma nova candidatura ao referido sufrágio.
O Grupo de Cidadãos Independentes do Nordeste é um grupo que nasceu e que de forma muito responsável assumiu a responsabilidade que foi conferida pelo voto. Estamos ainda há 2 anos de distância, o futuro a Deus pertence. De qualquer das maneiras, estou convencido que eu ou outro qualquer membro da organização certamente irá apresentar a sua candidatura, porque este projeto não é um projeto que foi pessoalizado. Isto é um projeto do coletivo, é um projeto para a freguesia, é um projeto que nós entendemos que tem pernas para andar por uma razão muito simples. Nós não estamos vinculados a partido nenhum. Nós respeitamos todos os partidos, mas não estamos vinculados. E eu, particularmente, nem agora, nem nunca tive vinculado a partido nenhum. Portanto, tem pessoas do grupo que até são militantes de alguns partidos, mas uma coisa é certa. Quando se trata em defender os interesses da freguesia, nenhum dos elementos do grupo de independentes do Nordeste utiliza a sua cor ou a sua posição política que defende. Portanto, aí estamos conversados. Portanto, daqui até lá, logo se vai ver, de qualquer das formas, como digo, estou perfeitamente convencido que daqui a 2 anos o Grupo de Cidadãos do Nordeste apresentará a sua candidatura.
A criação de uma equipa de sapadores florestais levou que o orçamento para 2020 da freguesia de Aceicera quase que duplicasse o seu valor, sendo que está em causa uma verba que anualmente não vai além dos 140 mil euros. Como referiu na ERTS o presidente da Junta, Carlos Rodrigues, esta verba juntam-se ainda aos valores referentes aos contratos administrativos.
O orçamento para 2020 foge um bocadinho àquilo que é o normal dos nossos orçamentos. Os nossos orçamentos nunca vão além dos 140 mil euros, e aliás as nossas receitas dificilmente passam os 130 mil euros, ao longo destes 6 anos, dificilmente passam os 130 mil euros. Este ano, excepcionalmente, nós concorremos à criação de uma equipa de sapadores florestais, o que é um investimento a rondar os 100 mil euros. Obviamente, nós fizemos em parceria, ou seja, são duas candidaturas distintas, mas foram ambas apoiadas pelo município, a nossa e a da freguesia da Serra Junceira, o que implica logo um aumento no orçamento de 100 mil euros. Portanto, nós prevemos esses gastos mas provemos também receitas. As receitas vêm do ICNF e vêm do município, que nos permite, ao fim e ao cabo, fazer a candidatura com alguma segurança, alguma estabilidade. Por outro lado, tivemos também, este ano, regressámos à fórmula dos contratos interadministrativos. Cada freguesia negociou ou contratualizou com a Câmara determinada verba. Nós vamos ter alcaturamentos, foi a escolha que foi feita por nós, portanto não quer dizer que o investimento tenha que ser obrigatoriamente em alcaturamentos. No entanto, nós fizemos no último mandato bastantes alcaturamentos, mas houve ali uma parte da roda pequena que não foi contemplada e ao longo destes anos que se tem degradado, e é sobretudo aí que vamos incidir. Portanto, o ano de 2020 irá prever, portanto, a criação da equipa de sapadores, caso nós saia vencedora, portanto, que seja aprovada essa candidatura. Temos a questão dos alcaturamentos e continuamos com aquilo que era o nosso projeto inicial, que é a criação em cada aldeia de um espaço verde e de lazer, conforme fizemos no Parque Infantil dos Pastorinhos. Este ano a aposta é em Santa Cita. Achamos que é o timing certo, só agora foi possível. E vamos fazê-lo certamente. E essas são as expectativas para 2020.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, já por várias vezes me ouviram aqui falar sobre o papel das empresas e do investimento produtivo no desenvolvimento do nosso concelho. A resposta do Estado, ao nível central e local, no que toca ao desenvolvimento económico, é cada vez mais limitada e ineficaz. Entre discursos, artifícios políticos e burocracias, perde-se a essência da ação. É por isso que registro com agrado e admiro a capacidade empreendedora daqueles que optam por arriscar e investir em tomar. Em particular, em investimentos direcionados para a produção, para o valor acrescentado e para o crescimento qualificado. Porque, como sabemos, o crescimento assente numa economia de consumo é um crescimento frágil e mais vulnerável. Para quem acompanha a gestão camarária, rapidamente se percebe que a Câmara Municipal colocou os ovos todos no mesmo cesto, o cesto do turismo. Feiras, agências de comunicação, publicidade na comunicação social, outdoors pelo país. Estratégias de divulgação e promoção importantes, especialmente com o potencial turístico que Tomar tem no seu património, na cultura, na história, na natureza, nas suas gentes. Mas a economia não é só turismo e Tomar muito menos. É redutor e não assegura um futuro sustentável. Não nos podemos esquecer que no final do ano passado, apesar de continuar a crescer, este setor dava já sinais de abrandamento. É urgente a aposta noutras áreas da economia capaz de dinamizar o nosso concelho, de gerar emprego qualificado e oportunidades para os jovens e para a sua fixação. Existe criatividade, talento e vontade em Tomar. Mas é difícil convencê-los a ficar quando concelhos vizinhos oferecem condições muito mais interessantes a quem pretende criar o seu próprio negócio. Não é preciso ir muito longe para encontrarmos diferenças nas despesas mensais superiores a 300% entre quem decide investir em Tomar e num concelho vizinho. Sim, 3 vezes mais caro. Um valor que faz toda a diferença, especialmente para quem começa um pequeno negócio. Tomar está na cauda da região, sem infraestruturas de apoio aos empreendedores, como incubadoras, que potenciam o investimento e o conhecimento. Na zona industrial, a intervenção da Governação Municipal ficou-se pela mudança de nome para Parque Empresarial. Mais pomposo, é certo, mas sem quaisquer resultados visíveis. Pouco ou nada foi feito para consolidar as empresas que colaboram, levando os empresários a afirmarem publicamente que a Câmara Municipal e as empresas vivem de costas voltadas. Impensável ouvir isto num concelho moderno e com visão de futuro. Tomar, hub tecnológico da região, permanece um sonho adiado. A vinda da Softins IBM em 2013 trouxe oportunidades para Tomar e para o Instituto Politécnico, mas sabe a pouco. Não faltam bons exemplos pelo país de municípios que souberam reinventar-se e implementar estratégias municipais de desenvolvimento económico compatibilizando turismo e inovação, como os casos de Tondela, Sines ou Évora. Em Tomar, ficamos por soundbites avulsos, como estão empresas em lista de espera para a zona industrial ou uma empresa que não ficou por falta de espaços. A bem da transparência, seria importante sabermos que empresas são essas e por razões não se instalam, ou não passa de areia para os olhos da população. Não nos podemos esquecer que estão há 6 anos na governação de Tomar. O comboio já vai em andamento, ou nos apressamos a apanhá-lo como estratégia económica de futuro, com determinação, engenho e competência, ou daqui a uns anos iremos todos lamentar as oportunidades perdidas.
Rádio Air, informação.
E assim finalizamos mais este espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.